Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Enquanto compare, aflito, procura por toda a parte o menino, sem que ninguém possa dar-lhe novas dele, vamos ver o que é feito do Leonardo, e em que novas alhadas está agora metido. Lá para as bandas do mangue da cidade nova havia, ao pé de um charco, uma casa coberta de palha da mais feia aparência, cuja frente suja e testada em lameada bem votavam que dentro o asseio não era muito grande. Compunha-se ela de uma pequena sala e um quarto. Toda a mobília eram 2 ou 3 assentos de paus, algumas esteiras em um canto, e uma enorme caixa de pau, que tinha muitos empregos, era mesa de jantar, cama, guarda-roupa e prateleira. Quase sempre estava essa casa fechada, o que a rodeava de um certo mistério. Esta sinistra morada é habitar uma personagem talhada pelo molde mais detestável, era um caboclo velho, de cara hedionda e imunda, e coberto de farrapos. Entretanto, para a admiração do leitor, fique-se sabendo que este homem tinha por ofício da fortuna. Naquele tempo acreditava-se muito nestas coisas, e uma sorte de respeito supersticioso era tributado aos que exercem semelhante profissão. Já se vê que inesgotável mina não achavam nisso os industriosos. E não era só a gente do povo que dava crédito às feitiçárias. Conta-se que muitas pessoas da alta sociedade de então iam às vezes comprar venturas e felicidades pelo cômodo preço da prática de algumas imoralidades e superstições. Pois ao nosso amigo Leonardo tinha também dado na cabeça tomar fortuna, e tinha isso por causa das contrariedades que sofria em uns novos amores que lhe faziam agora andar a cabeça à roda. Tratava-se de uma cigana, o Leonardo a vira pouco tempo depois da fuga da Maria, e das cinzas ainda quentes de um amor mal pago nascera outro que também não foi a este respeito melhor aquinhoado. Mas o homem era romântico, como se diz hoje, e babão, como se dizia naquele tempo, não dia passar sem uma paixãozinha. Como o ofício rendia e ele andava sempre apatacado, não lhe fora difícil conquistar a posse do adorado objeto, porém a fidelidade, a unidade no gozo, que era o que sua alma aspirava, e se os não o pudera conseguir. A cigana tinha pouco mais ou menos sido feita no mesmo molde da saloia. Por toda parte a sargentos, colegas e capitães de navios, a rapariga tinha-lhe já feito umas poucas, e acabava também por fugir-lhe de casa. Desta vez, porém, como não eram saudades da pá-pátria a causa desta fugida, o Leonardo decidira a ver de novo e por todos os meios a posse de sua amada. Encontrou-a com pouco trabalho, e empregando o pranto, as súplicas, as ameaças, porém tudo em balde, decidiu por isso a buscar com meios sobrenaturais o que os meios humanos lhe não tinham podido dar. Entregou-se, portanto, em corpo e alma ao caboclo da casa do mangue, o mais afamado de todos os do ofício. Tinha-se já sujeitado a uma infinidade de provas, que começavam sempre por uma contribuição pecuniária, e ainda nada havia conseguido, tinha sofrido fumigações de ervas sufocantes, tragado beberagens de munho de voabor, de cormilhares de orações misteriosas, que era obrigado a repetir muitas vezes por dia e depois de quase todas as noites em lugares determinados como tisuízes e retos com o fim de chamar em auxílio, dizia o cababô, as suas divindades, e apesar de tudo a cigana resistia ao sortilégio. Decidiu-se finalmente a sujeitar-se à última prova, que foi marcada para a meia-noite em ponto na casa que já conhecemos. A hora aprazada lá se achou o Leonardo, encontrou na porta o nojento nigromante, que não consentiu que ele entrasse do modo em que se achava, e obrigou-o a pôr-se primeiro em hábitos de Adão no paraíso, cobriu-o depois com um manto imundo que trazia, e só então lhe franqueou a entrada. A sala estava com um aparato ridiculamente sinistro, que não nos cansaremos em descrever, entre outras coisas, cuja significação só conheciam os iniciados dos mistérios do caboclo. Havia no meio uma pequena fogueira. Começando a cerimônia, o Leonardo foi obrigado a ajoelhar-se em todos os ângulos da casa e recitar as orações que já sabia e mais algumas que lhe foram ensinadas na ocasião. Depois foi orar junto da fogueira. Neste momento saíram do quarto 3 novas figuras que vieram tomar parte na cerimônia e começaram então, acompanhando-os o supremo sacerdote, uma dança sinistra em roda do Leonardo. De repente sentiram um reoder levemente na porta da parte de fora e uma voz descansada dizer: "Abra a porta!" O vigal, disseram todos a um tempo, tomados do maior susto.